A nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção de Tiranor, com o apoio da RUM. Olga Menezes.
E estamos de regresso à emissão do A Nossa Terra. Hoje estamos a falar da União de Freguesias de Vilela, Ceramil e Paredes Secas, no concelho de Amares. Nesta hora vamos falar com um dos seus filhos ilustres e conhecer melhor o projeto Urjalândia, Aldeia de Natal Sustentável.
A Nossa Terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, a União de Freguesias de Vilela, Ceramil e Paredes Secas e Urjalândia, Aldeia de Natal, Amares.
Com o apoio.
União de Freguesias de Vilela, Ceramil e Paredes Secas. Convida.
Padaria Flor da Venezuela. Nesta quadra natalícia, prove a nossa especialidade, o pão de fiambre. Estamos em São Vítor e Nogueiró.
Cervejaria Sagres. Deseja-lhe festas felizes. Estamos em São Vítor.
O Natal chegou ao Solar da Pena. Nos dias 14 e 15 de dezembro, Mercadinho de Natal no Solar da Pena, em Braga. Produtos artesanais, presentes exclusivos e sabores tradicionais. Tudo para um Natal ainda mais especial. Entrada gratuita para toda a família. Mercadinho de Natal no Solar da Pena, em Pousada, Braga. Visite!
A nossa terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Iranor, aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast no Facebook A Nossa Terra Braga Val do Cávado.
Connosco em linha temos então Franklin Marques. Franklin Marques tem 71 anos e é natural de Paredes Secas. É médico-oncologista aposentado e foi diretor dos serviços de oncologia do Hospital Santo António no Porto. Dr. Franklin, bem-vindo ao programa A Nossa Terra. Cresceu na freguesia de Paredes Secas e eu iniciava precisamente por lhe perguntar que memórias guarda desta freguesia?
Memórias positivas, logicamente porque lá nasci, embora uma freguesia com poucos meios, na altura inicial nem não havia transporte nem público nem particular, de maneira que eu quando teria que ia estudar teria que ir a pé até à Feira Nova e depois acompanhava um autocarro, mas um ambiente saudável, um ambiente familiar bom, um ambiente com a família muito bom, com os residentes na freguesia, em que havia uma empatia muito grande, pois as memórias são todas positivas.
Muito bem. Dedicou-se à medicina e eu perguntava-lhe o que é que o cativou para esta profissão?
Eu desde de muito jovem, não sei bem porque não consigo explicar, a minha tendência foi ir para tirar o curso de medicina. Os meios que existiam naquele tempo ali eram muito poucos e eu nem sequer sabia se tinha meios materiais para conseguir alcançar este fim. Porque meus pais trabalhavam na agricultura, eram autossuficientes, mas não havia disponibilidade para outras coisas, outros planos mais elaborados. E naquela altura era muito diferente do que é agora, porque o Estado não participava nos estudos e ou os pais tinham meios económicos para os filhos estudar ou, por esse invento, não podiam estudar. Além disso, como eu vivia naquele sítio, eu não poderia seguir qualquer centro escolar e pudesse vir todos os dias para casa. O sítio onde havia liceus mais próximos era Braga, o que vai para 20 e tal quilómetros da casa dos meus pais. Por isso o meu pai fez um esforço enorme na vida dele e optou por, penso eu, a pensar nos filhos, que somos dois irmãos, emigrar para a Venezuela. Aí teve um fundo económico que permitiu que eu e o meu irmão conseguíssemos ir para um colégio, estudar e alcançar os meios que sempre estiveram na minha mente.
Muito bem. Foi convidado a dirigir o departamento de Oncologia do Hospital de Santo António no Porto. Eu perguntava o que o motivou a aceitar este desafio.
Assim, o Hospital de Santo António, quando eu tirei o meu curso, não tinha especialidade de Oncologia. Havia um médico que para mim é uma enorme referência, o Dr. Graça Moura, que começou dentro do Serviço de Medicina, começou-se a dedicar à doença oncológica e aos doentes oncológicos. Quando tirei o que eu inicialmente tirei a especialidade de medicina interna e fiquei colocado no Hospital de Santo António como internista. E o Dr. Graça Moura convidou-me se eu queria participar com ele no tratamento dos doentes oncológicos. Eu disse-lhe que sim, inicialmente, e então ele abriu um serviço de oncologia integrado na medicina interna e eu, mais outra colega, fomos convidados. Comecei a sentir que os doentes oncológicos é uma doença muito difícil em todos os aspectos, quer no aspecto de tratar a doença, quer no sentido emocional para os doentes, e isso cativou-me. E foi esse o motivo que me levou a começar a fazer oncologia. A seguir tirei a especialidade de oncologia pela ordem dos médicos e o Santo António abriu um serviço específico de oncologia, deixou de estar integrado na medicina interna e foi um serviço independente, para o qual, logicamente, eu também fui, com os outros meus colegas, e começámos a dedicar, logicamente, 100% à oncologia. Se foi esta falta de ir a um hospital do tipo do Santo António, que não tivesse esta especialidade, que me motivou, ou que me motivou ainda mais é ver o sofrimento que estes doentes têm e que ainda hoje têm, que isto que sei que logicamente é uma, pronto, claro que sou eu a falar, mas uma das especialidades e psicologicamente mais difíceis e tudo isto é motivado. A seguir tirei a especialidade também decretada pela ESMO, Sociedade Europeia de Oncologia Médica, num exame feito em Florença, que me correu bem. Sei que há colegas de outros meus colegas que fizeram o exame e não conseguiram obter nota suficiente para ser credenciados. Eu senti-me com isso, claro que me senti capaz de evoluir ainda mais. Depois, mais tarde, quando o Dr. Graça Moura se reformou, o hospital convidou-me para eu dirigir o serviço e eu aceitei.
Muito bem. No seu tempo enquanto médico-oncologista, quais foram os cancros mais tratados que o seu departamento se deparou?
O serviço tratava de todos os cancros oncológicos, menos as leucemias e os linfomas, que esses eram para a hematologia. Como o serviço numa fase inicial era pequeno, nós não tínhamos os doentes diferenciados, o médico a tratar determinados grupos de tumores, embora eu, das áreas que eu mais tratei, foi os tumores dos sarcomas, os osteosarcomas, os tumores do testículo, mas também do intestino e assim fora, de várias especialidades, embora aquelas era onde havia muito menos quem se dedicasse a essas patologias, e eu dediquei-me a elas concretamente.
Sabemos que os hábitos do quotidiano podem aumentar o risco de desenvolver cancro. Quais são os principais hábitos que as pessoas podem desenvolver para diminuir este risco?
Pronto, isto é uma doença que tem fundamentalmente dois fatores. Um é um fator genético, alterações genéticas que a ciência neste momento está a evoluir enormemente, que o que se sabe hoje é muito mais, e a grande, grande maioria terá fatores externos. É que o ser humano poderia fazer um esforço, devia fazer um esforço para tentar controlar esses fatores. E provavelmente há muita outra coisa que a ciência ainda não sabe, mas que amanhã provavelmente virá a saber. Dentro dos fatores ambientais, que era aqui onde o ser humano poderia tomar mais medidas, o ser humano no sentido particular e o ser humano no sentido do geral, nós temos muitos fatores. Há fatores com a pessoa que nos chamam imediatamente a atenção, indiscutivelmente, que é o tabaco. Esse aí é indiscutivelmente, e para determinados tipos de tumores, para o pulmão, para a chamada cabeça ou pescoço, ou chamada vias respiratórias superiores, para a bexiga, para o rim, para o intestino, e esse fator externo que é possível de nós podermos controlar, desempenha um papel fundamental. Outro fator que também é muito concorrido é o álcool, menos, numa proporção muito menos, mas também desempenha o seu papel. Numa coisa que não se fala quase nada, hoje em dia os estudos epidemiológicos de grandemente credenciados, por exemplo, o cancro da mama, o tabaco parece ter um fator, o álcool parece ter um fator e o tabaco um fator muito menos do que o álcool. E quem diz a isso diz a outros tumores. A poluição muito provavelmente desempenha um papel grande. Outra coisa, o excesso de peso, que hoje é uma crise a nível mundial, que é, os Estados Unidos têm uma percentagem de 42% de obesos, e obesos subentende-se o índice de massa corporal superior a 30, e muito provavelmente isso também terá o seu peso. E muitos outros fatores que nós conhecemos mal. Um exemplo é uma coisa que também não se fala, mas o radão, E nós sabemos, nas nossas casas não controlamos, não fazemos estudos, então provavelmente um fator muito menos estudado, com uma ligação muito menos conhecida, mas que também parece ter o seu papel. Pois são os fatores ambientais, são muitos, o ser humano pode desempenhar um papel importante. O que isso implicava, por um lado, uma literacia, por outro lado, o haver as entidades gestoras governamentais a tomarem medidas concretas para controlar estes fatores.
Para terminar, o que é que gostaria de ver realizado, concretizado, na sua freguesia?
Essa é uma pergunta que não é fácil. A minha freguesia, claro, quando falo da minha freguesia, ligo Paredes Secas. Hoje em dia é uma união de freguesias, Paredes Secas, São Paio e Vilela. Paredes Secas é uma freguesia muito, muito, muito pequenina, com os meios muito poucos. A probabilidade, a indústria não entra lá, também não é tão pequenina, não entra lá. Os acessos ao lugar onde eu tenho uma casa, foi onde vi, não são nada fáceis. O criar condições específicas na freguesia, por si só, penso que não é possível. Agora, integrá-la nas várias freguesias, integrá-las no concelho, aí provavelmente haveria muitas coisas a fazer, como em todos os locais, não é só na minha freguesia.
Dr. Franklin, muito obrigada, foi um gosto tê-lo connosco no programa de rádio de hoje.
Muito obrigado.
Nesta época natalícia, o A Nossa Terra procura dar a conhecer as iniciativas de Natal do Val do Cávado. A Urjalândia é a iniciativa de Natal da Freguesia da União de Freguesias de Vilela, Ceramil e Paredes Secas. Realizada no lugar do Urjal, em Ceramil, ao longo destas 5 edições, centenas de curiosos rumaram este lugar para conhecer a Urjalândia. Ao telefone temos connosco o Dr. Vítor Ribeiro, vereador do Ambiente e Desporto da Câmara Municipal de Amares e mentor do projeto Urjalândia. Dr. Vítor, bem-vindo ao A Nossa Terra. Urjalândia, como surgiu esta iniciativa?
Portanto, isto surge logo no início do outro mandato, em que entrei em funções, na altura, com um objetivo muito claro em fazer pelo menos um teste em Amares, porque havia esse potencial de desenvolver uma das áreas interessantes que tinha a ver com o turismo criativo, a promoção da aldeia de montanha, aldeias sustentáveis. E perante aquilo que era, enfim, a prospeção no território do conhecimento que havia, nós tínhamos uma das aldeias que era classificada por parte da ATACA como aldeia da saudade, que estava ainda a precisar de uma alavanca, e portanto considerei na altura que tinha de facto todo o potencial para abraçar este nicho em torno daquilo que é a ruralidade. E nessa altura desafiei, que era uma parte da equipa da Câmara, fundamentalmente também a União de Freguesias, a Junta de Freguesias da altura, que abraçou este projeto desde a primeira hora, e portanto foi uma parceria muito feliz entre o município, entre a Junta de Freguesia, e particularmente, até porque tínhamos na primeira edição um timing muito limitado, cerca de 2 meses, para avançar com todo este projeto, envolvemos, como é tradicional no âmbito do período criativo, as comunidades, e portanto isso é que é o grande foco e o grande elan deste tipo de iniciativa e deste tipo de evento. Portanto, aqui o CERN está mesmo numa aldeia característica de montanha, portanto meio encosta, com a comunidade com pouco mais de 2 dezenas de habitantes, que se envolveu, e portanto a partir daí desenvolvemos todo este projeto de turismo criativo, a qual chamamos Aldeia de Natal Sustentável. E é essa marca, enfim, que foi crescendo ao longo destes últimos anos, ao longo destas 6 edições, e que obviamente tem vindo a crescer ano após ano, e cresce porque quem visita aquilo que é autenticidade, aquilo que é ruralidade, aquilo que nós sabemos que efetivamente quem procura o turismo sustentável, o turismo de montanha, portanto, o turismo criativo, é precisamente isto que quer. E nessa aldeia, então, durante esse evento encontra, e por isso palavra passa a palavra ano após ano, tem vindo a ter, enfim, um impacto brutal, quer no próprio evento, quer depois também na própria dinamização da aldeia, porque ao longo destes últimos anos foram já bastantes as captações de investimento que tivemos, nomeadamente para o Centro de Educação Ambiental, o Jalandia Circular, portanto, no âmbito da economia circular e voltada para a questão dos plásticos, são milhares de alunos que nos visitam, que nos têm visitado este centro. Conseguimos captação, nomeadamente, para a criação do museu em que integramos também o Fumeiro, portanto, uma iniciativa que vem a reboque da própria Urgelândia, e, portanto, há todo um conjunto de investimentos, como o caso do trilho, o caso do Balanço do Urgel, que tem vindo a dinamizar uma aldeia, poderíamos dizer, que estava parada no tempo. E, portanto, sabíamos e sabemos o quão é difícil proporcionar a territórios de baixa densidade, com populações envelhecidas, com falta de equipamentos, com falta de investimentos, com falta de emprego, conseguir fazer uma reviravolta para que elas ganhem dinâmica. E a Urgelândia, que foi de facto o cerne e o embrião para podermos dinamizar esse território, efetivamente foi ou é um caso de sucesso. Conseguimos dinamizar o território, conseguimos criar um evento que cresce ano após ano e, portanto, com captação de investimento. Portanto, creio que é uma iniciativa que nos tem deixado a todos muito, muito satisfeitos.
Muito bem. Desde o início que a sustentabilidade foi uma bandeira deste projeto, não é verdade?
Os tempos que vivemos é isso mesmo. Os tempos que vivemos, perante as dificuldades que temos tido em criar territórios que sejam, de facto, enfim, agradáveis para a população viver, a sustentabilidade é uma marca em termos de financiamento, é uma marca em termos de envolvimento do território, e não faria sentido que essa iniciativa nascesse de outra forma que não fosse, de facto, ir a ver, quer às ODS, quer, efetivamente, às características da sustentabilidade. E ela está presente. Está presente porque, enfim, quem visita a aldeia não pode esperar encontrar aquilo que encontrem na maior parte dos outros territórios e dos outros eventos natalícios, particularmente dos urbanos. Desde o início que defendemos, e de outra forma também, esta iniciativa, este projeto, como é idealizado, deixaria de ter sentido, encontrar, por exemplo, a poluição luminosa, que é característica que habitualmente serve para adornar a maior parte dos espaços urbanos, só que não é isso que pode chegar a um evento destes, porque quem vai procurar este tipo de aldeia não quer encontrar esse tipo de elementos, não quer encontrar o típico de qualquer festa, de qualquer iniciativa que há por outro lado, quer a autenticidade da aldeia, quer a aldeia tal e qual como ela é, e portanto em que a própria usufruto das habitações das adegas dos próprios moradores, da aldeia muito clean, com alguma decoração, mas é sair de ver aquilo que são os elementos naturais, portanto não levar aquilo que é a tradução do consumismo da sociedade atual. E as primeiras edições até foram muito ir buscar decorações em torno daquilo que era o material reciclável, quer daqueles que encontramos na montanha, na floresta, quer daquilo que é os restos, nomeadamente, que vamos deixando para reciclar, no caso das embalagens de plástico, das rolhas, das tampas, portanto, muito característico, e a partir daí fomos criando decorações para poder, ainda assim, adornar a aldeia. Mas o objetivo, e cada vez mais vamos para aí, é manter a aldeia na sua traça natural, deixando de fora aquilo que efetivamente vai ferir ou vem contra os ideais atuais da sustentabilidade, porque isso deixaria de ser um marco, isso seria, enfim, replicar aquilo que já existe no outro lado e acabava a autenticidade por Jalândia. Portanto, este tipo de turismo, este tipo de turismo ambiental, só faz sentido a partir do momento em que consigamos garantir que a autenticidade da ruralidade continua lá presente.
Muito bem. São 5 edições já feitas. Que balanço faz destas 5 edições?
Um balanço extremamente positivo. Eu acho que nem nas melhores expectativas, quando lancei este desafio, quando nos sentamos com a Junta de Freguesia, com duas técnicas que efetivamente abraçaram o projeto na altura, no município e com os moradores, eu confesso que não esperaria que 5 edições depois efetivamente pudéssemos estar no nível que estamos hoje, a discutir, nomeadamente, como é que podemos fazer face ao volume de visitantes que cresce ano após ano. Portanto, o objetivo não é ter um território, um evento que alimente o turismo de massas, mas que sim alimente aquilo que é o nicho deste tipo de turismo, para que quem vá também não perca o interesse em ir. E, portanto, nós sentimos, e este ano até vamos ter resultados, porque no último ano houve um projeto de investigação que esteve a medir, e portanto nós hoje vamos conseguir saber de onde vinham, como vinham, o que acham de facto importante neste evento, para podermos compreender o sucesso tão rápido deste evento. Esperar que este tipo de iniciativas cresçam desta forma em tão curto espaço de tempo, confesso que não é muito normal.
Claro. A próxima edição, a deste ano, o que é que podemos esperar?
É evidente, não vou falar muito sobre o programa, porque ele terá uma apresentação em breve, mas será muito a linha da continuidade daquilo que é esta marca, desta autenticidade da aldeia. Quem vai encontrar uma aldeia granítica, uma aldeia com uma traça fundamentalmente granítica, com um conjunto de habitantes e residentes que estão muito em sintonia com o evento e, portanto, terão as suas portas abertas para visitar as adegas, para provar os próprios produtos muito característicos destas regiões, alguma decoração, mas sem efetivamente tirar o brilho daquilo que é a própria aldeia, e pronto, a ligação muito à natureza, com os desportos radicais, enfim, com alguma animação para os mais jovens, enfim, mas para manter viva aquela chama do que foi Orjalândia ao longo deste tempo, destas últimas cinco edições, e portanto sem a descaracterizar. Será muito na linha daquilo que fizemos até hoje, com produtos, nomeadamente, com algumas pratos ou com alguns petiscos e iguarias, que nós chamávamos as delícias de outros tempos, não é? Que já se perderam e que queremos reviver para que não esqueçamos aquilo que é a memória local também.
Claro. Para terminar, pedia-lhe para deixar um convite aos nossos ouvintes para que visitem a Orjalândia.
É claro, para quem efetivamente ainda não visitou, estamos às portas de Braga, muito, muito próximo, perto, as acessibilidades são de facto boas, o estacionamento não é o melhor, porque efetivamente em horas de confusão, que é normal, mas de qualquer das formas o desafio é esse: venha com tempo, visite a aldeia, usufrua, nomeadamente nesse fim de semana, de animação, certamente que, tal como tem acontecido até hoje, ficarão fidelizados e certamente com vontade nas próximas edições lá regressarem. Portanto, quem quer uma coisa diferente, uma coisa única, que não vai encontrar à partida naquilo que é os grandes programas de Natal, então visite a Orjalândia.
Muito obrigada, Dr. Vítor Ribeiro. Foi um gosto tê-lo connosco no programa de hoje.
Muito obrigado.
Presidente Rui, como viu este projeto da Orjalândia quando lhe foi apresentado, quando tomou contacto com ele?
Com bons olhos. Quando o vereador Vítor me fala sobre este projeto a 2 meses do Natal, eu pensei, não vai ser fácil. Mas ao mesmo tempo disse, não vamos perder esta oportunidade. E então arregaçamos as mangas, como se diz, na minha terra, e metemos mãos à obra e de facto tem sido fantástico.
E a população colaborou desde o primeiro dia? Como é que a população vê este evento? Como é que vive a preparação do mesmo?
A população vê com bons olhos, a população participa. Eu, enquanto presidente de junta, é que acho que este projeto não pode ser só visto como um projeto da nossa União de Freguesias. Uhum. Isto é um projeto que tem que ser visto a nível concelhio e todos os amarenses têm que se envolver e têm que sentir orgulho em ter um projeto destes no território de Amares. Deixa-me muito satisfeito, já nos levou a vários pontos do país a buscar alguns prémios de reconhecimento, proporcionou-nos projetar a nossa União de Freguesias e também o concelho, e sinto orgulho neste projeto.
Muito bem. Doutora Raquel, também acompanha este projeto desde o seu início. Que feedback é que tem no terreno das pessoas que colaboram com esta iniciativa todos os anos?
Aquilo que vamos sentindo é que o projeto da Orjalândia tem sido um projeto que tem criado valor. Este sentido de valor não só para fora, não só em termos de projeção da nossa União de Freguesias e do Conselho da Mares, não é? Porque é um projeto que já tem impacto no distrito, temos imensas pessoas de Portugal e mesmo de fora a vir cá, mas esta marca também da criação de valor interno, uhum. que é um dos aspectos também muito importante, que é de repente as pessoas que viviam numa aldeia, os cerca de 20 habitantes, começarem a olhar para as suas próprias raízes, para as suas próprias tradições, para a sua própria gastronomia, como algo que pode despertar o interesse das outras pessoas. E desde a primeira edição acho que sentimos também muito isto, não é? O encanto das pessoas a perceber que outros vinham e olhavam para o Urjal com interesse, com interesse daquilo que era a aldeia e daquilo que eram as próprias pessoas como comunidade. E portanto esse é um dos aspectos muito importantes, porque a Urjalândia começou por ser um evento com todas estas características de sustentabilidade, ligadas à sustentabilidade social, mas também ambiental, mas de facto transformou-se logo em muito mais do que isso, criou outras raízes, transformou-se desde logo como quase uma marca que eu também diria que acabou por ir criando também algumas transformações na própria realidade das pessoas que habitam o Urjal e mesmo as pessoas do próprio Conselho da Mares, que também redescobriram ali um pouco um território, as suas próprias memórias também, as suas próprias raízes. E portanto eu acho que é um projeto ainda com muito para crescer, não é? Muito para crescer, mas muito para crescer também para além do evento, não é? Nesta marca, sobretudo, da projeção do valor e da identidade do Urjal, da União de Freguesias e do Conselho da Mares.
Muito bem. E que atividades é que as pessoas podem desfrutar neste projeto?
Este projeto tem esta marca do ambiente, portanto, desfrutar da aldeia em si, deste quase reencontro com o passado, porque encontramos as casas de pedra, é muito bonito, por exemplo, as crianças, porque se calhar todos nós vamos tendo algumas memórias já disto, mas para as crianças, por exemplo, a forma como eles olham para a aldeia também é com um encanto diferente e, portanto, há este quase museu a céu aberto da história dos avós e dos bisavós, histórias que eles ouviram e, portanto, vivem ali na aldeia durante aqueles dois ou três dias, quer durante o dia, quer à noite, com as fogueiras que são feitas, portanto, em todo esse ambiente. E depois a questão da natureza, não é? Os desportos radicais, os passeios a cavalo, os workshops de ciência, a gastronomia. E portanto, como é um tempo também de maior calma, este de entre o Natal e a passagem de ano, é um tempo também de encontro com as pessoas. E é isso que também vamos sentindo sempre muito a cada edição, que as pessoas vêm com a família, vêm com os amigos e abrandam este ritmo que é às vezes o ano todo, não é? E portanto é um espaço também muito deste convívio e de desfrutar também destas atividades, porque depois encontrarão também histórias para as crianças, momentos de teatro, momentos de música. Há um envolvimento muito grande de todas as associações do concelho e, portanto, grupos musicais. Por isso terão lá nestes dois dias toda esta oferta também cultural que se alia aos encantos da aldeia para proporcionar estes momentos de convívio entre todos.
Muito bem. Senhor Fernando, enquanto filho da terra, como é que vê este dinamismo criado no lugar de onde é natural, Urjal? Como é que vê todo este projeto?
Ninguém consegue imaginar a alegria que eu sinto. Porquê? por N motivos. Primeiro porque nasci lá na aldeia, como já disse, há 71 anos, que era uma aldeia a 500 metros de altitude, isolada, mesmo as próprias pessoas da freguesia de Ceramil tinham muita dificuldade em ir lá à aldeia, ou seja, não era sítio de passagem, não era, não despertava qualquer interesse, e eram, os próprios acessos eram muito difíceis na altura para chamar um médico. O médico tinha que vir a pé. Ver um acontecimento destes, um evento destes a acontecer numa aldeia com todo este passado, é uma alegria fantástica, porque a aldeia transforma-se. Sei lá, aquele brilho, as luzes, a aldeia toda iluminada. Depois, com aquelas fogueiras que fazem durante a noite, com os passeios a cavalo gratuitos para jovens e para menos jovens, depois os shows das aves de rapina, o próprio slide que eu, apesar dos meus 71 anos, que já disse e redisse, sou dos primeiros a desfrutar, sem qualquer receio, digo, é um evento fantástico. Até o próprio nome foi, acho que, muito bem pensado. E eu sou assíduo constantemente lá para... Não posso perder a mais pequena, o mais pequeno evento lá da Urgelândia.
Muito bem. Presidente Rui, já há pouco falou que em breve vai ser inaugurado o Museu de Agricultura, e eu perguntava-lhe o que é que vamos poder encontrar neste museu, enfim, qual o objetivo da criação deste museu?
Muito bem, o museu vai ser criado e vai ser inaugurado com muitos, muitos utensílios que se usavam na agricultura, não só no lugar do Urgel, mas também no concelho de Amares. Portanto, vai ser para guardar muitas memórias e também para viver ou reviver algumas do passado. É um edifício que vai ter um fumeiro, e aí cria-me uma expectativa muito grande. Eu acho que vai contribuir, tenho a certeza que vai contribuir para a economia das famílias do Rejal e de algumas famílias da nossa União de Freguesias que queiram, que achem que é uma mais-valia. Aquilo que eu gostava de ver era as famílias a transformar os seus próprios produtos e depois a poder comercializar onde vem entender. O fumeiro vai estar devidamente licenciado. Iremos criar um regulamento para que depois também possamos fazer a criação dos próprios animais, e aí podemos até estar a contribuir numa preservação da paisagem e numa melhoria, porque temos lá alguns espaços que são muito pequeninos e a única mais-valia que tem é mesmo no pastoreio, e encaixa-se perfeitamente na parte depois do fumeiro. Eu estou convencido que os moradores vão saber aproveitar esta oportunidade, e vamos ter a aldeia do Urgel em médio longo transformada por completo. Já vemos um grande investimento privado a ser feito, os próprios moradores sentem-se motivados e vão fazendo a requalificação dos seus imóveis. Temos também a ATACA disponível para colaborar connosco, como tem feito até hoje. O professor Matalos também gosta muito do lugar do Urgel, e eu deixo aqui uma palavra de agradecimento por nos apoiar, está sempre disponível. E nós cá estamos no terreno para continuar a ajudar e a fazer e a tornar o Urgel cada vez mais apelativo.
Muito bem. Já falamos aqui, portanto, do museu, da Urgelândia. E que outros projetos prevêm realizar? Do foro cultural, do conhecimento, do espaço geográfico?
Eu, como lhe disse, concluindo o que há bocado terminei de dizer, ou que disse há bocado, pouco mais posso prometer à população. O executivo que vier a assumir responsabilidades, naturalmente, que terá muito a fazer e vai fazer, e vamos deixar condições para que possam fazer.
Muito bem. Para terminar, fazia uma questão que gostaria de ouvir a resposta dos três, naturalmente. Pedia para deixarem ao nosso auditório um convite para conhecer o espaço da vossa União de Freguesias. Quem quer começar? Começamos pela doutora Raquel.
Sim, então. Podemos começar. Bem, no Urjalândia tem mesmo que ser, já não dá para resistir,
claro.
Esperamos nós depois do que aqui falamos. Portanto, para terminar o ano, este convite, mas que eu aproveito para reforçar, não é? Este convite para desfrutarem do Urjal como um momento também de convívio com os amigos, com a família, e um regresso às origens. Para além disso, na nossa União de Freguesias, mesmo ao longo do ano, esta questão do Centro de Educação Ambiental, portanto, como um espaço que nós temos de desenvolvimento da biodiversidade, e portanto aqui o convite para as escolas, sobretudo para os grupos que nos queiram contactar para poderem ir conhecer esse espaço de promoção também da ciência e da natureza e das mais-valias do nosso território. Depois, o apelo também para conhecerem, sobretudo aqui os amantes do Caminho de Santiago, experimentarem aqui o nosso caminho, que ainda não está marcado, mas que estamos a trabalhar nesse sentido, o Caminho de Santiago através da Geira, que passa também na nossa União de Freguesias. Também temos em mãos o projeto do Caminho de São Rosende, que passará também por ali. Por isso nós temos ainda muitos espaços que são a natureza no seu estado mais bruto e que, portanto, é a natureza naquilo que ela de melhor tem para nos oferecer. Por isso, sobretudo, esses convites que deixo. E depois também um apelo às pessoas mais jovens, sobretudo, para que possam olhar para estes territórios e para as mais-valias destes territórios também como locais com imensas potencialidades de se realizarem neles projetos, quer do foro cultural, quer em termos de outros investimentos, na área dos produtos locais, da agricultura, da cultura, do ambiente. Portanto, temos aqui ainda muitos diamantes brutos para serem explorados e que podem também estar associados a uma melhor qualidade de vida em termos de residir e de estar para viver.
Muito bem, muito bem. Presidente Rui, o que diria?
Aquilo que eu digo é que a nossa freguesia é de uma beleza fantástica e merece ser visitada todos os dias ou todos os meses do ano. Basta fazer uma caminhada pela Geira e visita logo as três, Paredes-Checas, Vilela, ou Vilela, Ceramil e Paredes-Checas. A Geira passa no centro das três freguesias. Naturalmente que onde há mais oferta é mesmo no Natal, com o evento Urjalândia. Aconselho a visitar, não venham com muita pressa, o espaço é pequenino. Embora nós temos transporte garantido de vários parques de estacionamento para que possam chegar ao Urjal com segurança, mas naturalmente tudo isto requer o seu tempo. E aproveito para desejar um Natal a todos que nos estão a escutar, a todo o pessoal da minha União de Freguesias, do Conselho de Amares, e para vocês também muitas felicidades.
Muito bem. Senhor Fernando, o que diria?
O que eu diria é que as pessoas não podem perder esta oportunidade de vir à Urjalândia e depois de passada à Urjalândia, aqueles que não tiverem a oportunidade de virem, podem vir visitar o espaço, a aldeia, que é uma aldeia muito característica, é uma aldeia que fica relativamente pertinho daqui de Braga, a cerca de 20 km, 25 no máximo, mas é uma aldeia muito genuína. E de certeza que não se vão arrepender de visitar. E também, de certo modo, é uma homenagem que prestam às populações locais, às populações que lá vivem, que pronto, tenha felicidade de lá viver e que gostam de ser visitados.
E é assim que terminamos a nossa emissão do A Nossa Terra de hoje. Muito obrigada ao Presidente Rui, ao Sr. Fernando, à Doutora Raquel, pela presença e pela partilha. Foi um gosto tê-los connosco no programa de hoje. Chega assim ao fim o programa A Nossa Terra deste domingo, onde estivemos à conversa sobre a União de Freguesias de Vilela, Ceramil e Paredes Secas, deixando ainda o nosso convite para a Urjalândia, este projeto que terá agora a 6ª edição neste Natal. Relembramos que hoje ainda pode visitar o Mercadinho de Natal que acontece no Solar da Pena, em Braga. Este mercado encantador traz-lhe produtos artesanais, presentes exclusivos e sabores tradicionais de Natal, tudo num ambiente acolhedor e repleto de espírito natalício. Desde artesanato local a delícias da época, vai encontrar tudo o que precisa para tornar o seu Natal ainda mais especial. Leve a família e vá explorar um mercado cheio de encanto, com ateliês, animação e surpresas para todas as idades. E ainda aproveitar para fazer umas compras de Natal, já que este é o lugar perfeito para comprar aquele presente único e celebrar o Natal em grande. O Mercado de Natal do Solar da Pena mantém-se hoje aberto até às 22h30, com entrada gratuita. Já sabe, se desejar ouvir de novo e pela totalidade este programa, ele estará disponível nas redes sociais A Nossa Terra, Braga, Vale do Cávado, a partir de amanhã, segunda-feira. Aproveito para desejar a continuação de Bom Domingo. Voltamos para a semana com novos temas, novos convidados, novos motivos de interesse. Boa tarde.
A Nossa Terra. Desde 1994.